A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Bianca Merister. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante: os direitos do consumidor na hospedagem por meio de portais de aluguel e também por meio dos hotéis tradicionais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Bianca. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica e ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É um prazer estar aqui com vocês.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa conversa, a senhora poderia, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes quais são os principais direitos dos hóspedes frente aos portais de aluguéis? O que, dá para a gente destacar sobre isso?
O importante, Jéssica, a gente destacar para os consumidores que querem utilizar o Airbnb e outros portais de hospedagem é que eles estão utilizando uma hospedagem por um período específico, determinado. Então, eles têm o uso do imóvel naquele período, tá? Então, quando você procura um imóvel por meio do Airbnb, você tem uma locação por tempo determinado.
E, doutora, quais são as principais diferenças entre os hotéis tradicionais e os portais de aluguel?
Nos hotéis tradicionais, você tem uma prestação de serviços de hospedagem. Então, isso inclui tanto a hospedagem, o quarto e todos os utensílios necessários para essa hospedagem, mas serviços também, né? Serviços de alimentação, de segurança e outros envolvidos na hospedagem, né? Os portais de aluguel, Jéssica, eles são somente uma locação por tempo determinado. Eles não envolvem qualquer prestação de serviços. Essa é a principal diferença e que o consumidor tem que ter essa consciência, essa ciência de que quando ele vai atrás de um hotel, ele tem serviços mais hospedagem, e quando ele vai atrás de um imóvel no Airbnb, ele tem uma locação por tempo determinado.
Os direitos desse consumidor vão ser diferentes, então, nessas duas situações, né, doutora?
Vão ser diferentes, tá? Porque no hotel há um objeto mais amplo, né? Existem serviços de arrumação do quarto, existem serviços de alimentação envolvidos, né? E de segurança, muitas vezes. O hotel garante a segurança do hóspede, garante a segurança dos seus objetos. No Airbnb, trata-se de uma locação de um imóvel por tempo determinado.
E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais cuidados que o locatário deve ter ao fechar uma reserva? O que é importante?
O consumidor, quando ele quer usar um portal de aluguel, ele precisa ter um cuidado de verificar as qualificações daquele imóvel, né? Então, assim, ele tem que prestar atenção, entrar lá no portal, verificar as qualificações desse imóvel, verificar o período que está sendo disponível, verificar o valor, para no momento em que ele for ingressar no imóvel, ele consiga verificar se coincidem, né, as informações alocadas no canal e a qualidade do imóvel em si, né, quando ele chega até esse imóvel.
E, doutora, quais são os deveres dos hóspedes em linhas gerais que a gente poderia ressaltar para os nossos ouvintes? O que é importante?
O hóspede que está num hotel, ele deve também respeitar, é claro, o regimento, as normas daquela organização, porque cada hotel tem um funcionamento, então, horários, horário de alimentação, né, horário de utilização das áreas comuns, horário até de barulho, tudo isso é comunicado ao hóspede, tanto no seu contrato, quanto no momento em que ele ingressa, né, no momento do check-in. Nos portais de aluguéis, a mesma coisa, tá? Geralmente, os portais especificam algumas regras de utilização do imóvel, que coincidem muitas vezes com regras do condomínio onde esse imóvel está, né, inserido. Então, o hóspede, ele deve observar essas regras também.
Uhum. E, doutora, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que a tecnologia mudou também essa relação entre hóspedes e meios de hospedagem?
Com certeza, Jéssica. O que a gente verifica é que a internet e esses canais de intermediação, uhum, esses portais de hospedagem, facilitaram muito a busca por imóveis, né? O consumidor tem mais uma opção hoje, né? Ele depende não só das redes hoteleiras, mas ele tem essa opção de buscar essa segunda, né? Mais uma opção de hospedagem.
Uhum. E, doutora, uma dúvida muito frequente quando a gente fala nesse assunto é se o Código de Defesa do Consumidor se aplica nessa relação. Como que isso funciona?
O portal de hospedagem, que é um site intermediador, ele, além de estar regrado pela lei da locação, com certeza deve também observar o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Se trata também de uma relação de consumo. E os hotéis tradicionais, aos hotéis tradicionais se aplica também o Código de Defesa do Consumidor.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Bianca Merister. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante: os direitos do consumidor na hospedagem por meio de portais de aluguel ou hotéis tradicionais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, furtos e roubos também nas dependências da hospedagem são responsabilidade dos meios de hospedagem? Como que isso funciona?
Aqui também a gente tem que tratar uma diferença, né? Quando você vai até um hotel, Jéssica, esse hotel, um dos serviços que ele está prestando é a segurança do hóspede. Então, com certeza, no caso de furtos ou roubos, esse estabelecimento vai se responsabilizar, porque faz parte da sua prestação de serviços fornecer a segurança ao hóspede. No caso de imóveis locados por meio de portais, aí a gente tem que verificar caso a caso, porque em vias de regra não há essa obrigação, né, essa responsabilidade, porque o condomínio também não é responsável por furtos e roubos que venham a ocorrer em nenhum imóvel, né, não está sendo comprado esse serviço de segurança. Né, você está locando aquele imóvel, então você deve ficar responsável pela sua segurança.
Uhum. Doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes a respeito do cancelamento de reserva? Quais são as regras em linhas gerais?
Para ambos os meios, né, tanto os hotéis tradicionais quanto os portais de hospedagem, o consumidor tem o direito ao cancelamento. O que o consumidor precisa prestar atenção é o que está sendo proposto no contrato, qual é o valor, a taxa que vai ser retida no momento em que ele tiver que fazer esse cancelamento. Isso varia de instituição para instituição e, se ela for abusiva, ela pode vir a ser questionada judicialmente.
Uhum. E, doutora, o direito à acessibilidade, ele também deve ser observado por esses meios de hospedagem?
Com certeza, essa é uma legislação específica que os hotéis e condomínios em geral devem observar.
Uhum. E, doutora, quais situações que envolvem esse assunto que chegam ao judiciário com mais frequência? O que dá para a gente falar para os nossos ouvintes sobre isso?
O que a gente verifica muito são as situações em que o hóspede compra algo e recebe algo diferente, né? Então, ele faz uma reserva num hotel, achando que aquele quarto que ele tinha reservado tinha tantos itens, tinha uma categoria X, né? Que o hotel tinha uma estrutura também, e aí ele chega até esse local e verifica que não é exatamente o que ele tinha comprado, uhum. né? Ou algum problema de prestação de serviços, na alimentação, algum problema. Às vezes, o que você também verifica é que é feita a reserva e você pode chegar até o hotel e a tua reserva não está realmente feita, não tem lugar para esse hóspede ficar. Esses são problemas corriqueiros que a gente vê na hospedagem tradicional, tá?
Uhum.
Na hospedagem por meio de portais, verificamos também muitas questões em que os imóveis anunciados são distintos daqueles que efetivamente estão colocados à disposição do hóspede. Então, por isso que a gente recomenda, tem que tomar muito cuidado com as qualificações do imóvel, né? Tem que dar uma olhada na classificação. Esses portais, de forma geral, eles têm uma pontuação tanto para o imóvel quanto para o locatário. Então, é muito legal que o consumidor consiga verificar isso antes de fechar o seu contrato. Né? Quantas pessoas já foram, se elas atestam a qualidade daquele imóvel, se ele realmente é o que está sendo anunciado.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Bianca Melister. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos do consumidor na hospedagem por meio de portais de aluguel ou hotéis tradicionais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Olá, eu sou a Yolanda Cruz e quero convidar você para ouvir todo domingo, às 14h, o programa Gente da Nossa Terra, aqui na Paraná Educativa AM630. Aguardo você!
Neste verão, pratique o que é bom. Cuide do meio ambiente. A Copel dá a dica. Quando ligar o ar-condicionado, feche as portas e as janelas. Mantenha a geladeira bem fechada e evite guardar alimentos muito quentes. Coloque o chuveiro no modo verão ou frio e evite banhos demorados, o que também ajuda a economizar água. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
O cantor e compositor italiano Peppino Di Capri volta a Curitiba, em show único no Guairão. A apresentação faz uma retrospectiva dos 60 anos de carreira do artista em um espetáculo que inclui sucessos consagrados, como a balada Champagne.
Champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro.
O show Peppino Di Capri per Amore terá participação especial da cantora brasileira Zizi Posse.
Eu conosco a tua estrada, ogni passo que farai, le tue ansie chiuse e vuoti, sassi che allontanerai.
os maiores nomes da música italiana, Peppino di Capri, se apresenta no dia 19 de março no Guairão, às 9 da noite. Ingressos à venda no site disqueingressos.com.br. Apoio Paraná Educativa.
Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego.
A Paraná Educativa, AM630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Voltando do intervalo aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a doutora Bianca Merister. E, doutora, falando ainda para os nossos ouvintes um pouco sobre esses problemas que as pessoas encontram durante as férias e são ligados ao direito do consumidor, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os direitos do consumidor ligados aos passageiros dos voos nacionais ou internacionais?
Claro, Jéssica. Esse também é um assunto bem importante para todos os consumidores, né, que estão planejando as suas viagens. Os consumidores têm que sempre tomar muito cuidado, né, com as passagens, dar uma checada na data, no horário, confirmar junto à companhia antes, né, do voo, não chegarem atrasados. E se houver algum problema de cancelamento ou alteração ou voos lotados, que a gente chama de overbooking, ou também extravio de bagagens, aí com certeza eles devem buscar os seus direitos, que estão relacionados ao Código de Defesa do Consumidor.
Falando um pouco, doutora, para os nossos ouvintes sobre essas situações, e quando a gente fala especificamente sobre alterações e cancelamentos de voos, quais são os direitos do consumidor?
Então, Jéssica, esse é um ponto bem importante, tá? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação deve ser amplo. Não deve restar nenhuma dúvida para o consumidor. Então, se ele tem o seu voo alterado ou cancelado, é direito do passageiro, com no mínimo de 72 horas de antecedência, que ele seja informado pela companhia aérea, tá? Porque aí ele tem um tempo hábil de alterar o seu roteiro, de se alocar em outro voo. Em caso contrário, aí deve existir, então, uma penalização ou uma indenização por parte da companhia aérea.
Outra situação, doutora, que também gera bastante estresse, né, nessas situações, é o extravio de bagagens. Quais são os direitos do consumidor quando acontece um extravio?
Quando acontece extravio de bagagens, o consumidor deve imediatamente comunicar à companhia aérea. Se ele estiver na situação de ausência total, né, de outros recursos, roupas, recursos, né, íntimos, a companhia aérea com certeza deve propiciar, tá, um valor imediatamente para que ele tenha condições, então, de refazer a sua bagagem, até que a sua bagagem seja encontrada. Caso não encontrada, aí também deve-se buscar a indenização referente aos valores envolvidos, né, nesse extravio.
Dá para a gente dizer também para os ouvintes que seria importante fazer algumas provas do que tem na bagagem, tirar uma foto antes de encaminhá-la, por exemplo, doutora?
É sempre bom, principalmente em viagens internacionais, com muitas conexões, em que o risco de extravio é maior, é sempre bom.
Doutora, outra questão que eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes é a do overbooking. O que pode acontecer nessas situações?
O passageiro também tem todo o direito de embarcar no voo adquirido, né? Mas é bem comum que, em razão de uma superlotação, que é o caso de overbooking, ele não consiga embarcar. O que que acontece nesses casos? A companhia aérea deve imediatamente realocá-lo em outro voo.
Uhum.
Se não for possível realocá-lo em outro voo imediatamente, ela deve arcar com todos os custos de alimentação, de hospedagem, se ele tiver que aguardar por muito tempo. É, isso tudo é uma responsabilidade da companhia aérea.
Uhum. E, doutora, quando a gente fala em compra de passagens aéreas, muitas vezes as pessoas adquirem essas passagens por meio da internet, né? E a gente pode falar, então, em direito de arrependimento na compra dessas passagens aéreas que são feitas via internet?
Com certeza também, Jéssica. É caso de arrependimento, sim, né? E o consumidor, dentro dos 7 dias de compra, pode exercer o seu direito de arrependimento e aí terá os seus valores, então, restituídos.
Uhum. E qual que é o papel da ANAC, doutora, nessa área? Eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes também.
A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Então, é a agência responsável pela fiscalização, né, de todos esses serviços na área de aviação, e bem como da regulação, né? Então, ela é que emite todas as normas que serão aplicadas às companhias aéreas e fiscaliza se essas companhias realmente estão obedecendo às normas.
Uhum. E, doutora, em todas essas situações que a gente mencionou agora para os nossos ouvintes, e quando que a gente pode dizer que cabe indenizações por danos morais ou materiais nessas situações?
Na verdade, Jéssica, em todas essas situações que foram aqui mencionadas, alteração de voo, cancelamento de voo, overbooking, extravio de bagagens, se o consumidor não foi prontamente atendido pela companhia aérea e nem ressarcido dos seus prejuízos, ele tem direito a buscar os seus direitos em juízo, né? Ele pode buscar tanto o PROCON quanto o juizado especial ou, dependendo do valor, até a justiça comum.
Uhum.
Tá? Mas, então, não atendidos prontamente, né? E também não ressarcidos os seus prejuízos, ele deve buscar os seus direitos. Ele terá, na maioria das vezes, direito aos ressarcimentos pelos danos materiais, que são a perda dos seus bens, o valor da passagem, outras despesas que ele teve que auferir em razão desses eventos. E no caso de dano moral, se ele comprovar que realmente ele foi submetido a uma situação muito constrangedora, a uma situação de risco, isso tudo configura, então, o dano moral.
Uhum. A gente vê várias situações que as pessoas, por alteração ou cancelamento de voo, perdem um concurso ou algo do gênero também, né?
Exatamente. Doutor? Tudo isso deve ser analisado caso a caso e deve ser ressarcido pelas companhias aéreas.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, a senhora poderia ficar à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
O que eu gostaria de recomendar sempre é que o consumidor, né, ao sair de férias, tanto buscando a hospedagem ou o seu transporte, ele deve sempre prestar atenção nas informações, né, não ficar com nenhuma dúvida, portar sempre os vouchers, as passagens, né, verificar toda a documentação, se está em dia. Porque dessa forma, se algum problema vier a ocorrer, ele vai ter mais facilidade de buscar os seus direitos. Né? No caso de hospedagem, sempre pedir o contrato.
Uhum.
Né? E no caso da passagem aérea, portar aí o seu voucher com todas as informações, confirmar o horário da passagem, né? Às vezes realizar o check-in com antecedência.
Sim.
Porque daí, dessa forma, acontecendo algum problema, efetivamente não é culpa do consumidor, né? Houve algo inerente só à prestação de serviços pela companhia aérea ou pelos sites
de venda, né?
Exatamente.
Uhum. Doutora Bianca, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada a você, Jéssica, e a todos os ouvintes e uma boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.